Então, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a APED e agradecer desde já também a disponibilidade para vir prestar a este grupo de trabalho as informações que entenderem. Agradecemos também aquilo que foi o esclarecimento já escrito e distribuído aos grupos parlamentares. Esta audiência terá um período inicial onde poderão fazer uma intervenção entre 8 a 10 minutos. Posteriormente haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, neste caso temos o PEV com a deputada Elisa Apolónia para fazer também uma intervenção de cerca de 3 minutos e posteriormente farão então a resposta por um período de até 10 minutos. Queria cumprimentar, como é óbvio, pessoalmente o Dr. Gonçalo Xavier, a Diretor-Geral, e a Dra. Cristina Câmara, Coordenadora da área do Ambiente. Faz favor, começar.
Muito bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente, neste caso a presidir a Comissão. Eu começo por fazer aqui uma pequena declaração de interesses. Nós temos, ainda bem que o Sr. Deputado nos disse quais os timings de intervenção, até porque eu tenho uma manifestação de sindicatos à porta daqui a uma hora e não gosto de faltar com os meus compromissos, sobretudo do ponto de vista sindical, que é sempre interessante receber. Nós vemos com muito bons olhos as manifestações e o direito à greve, que felizmente não está a ter nenhuma repercussão no setor hoje, mas gostava de estar presente quando eles batessem à porta. A nossa intervenção é muito fácil de fazer. A primeira declaração é muito simples. O setor da distribuição em Portugal, particularmente em Portugal, revê-se totalmente nas políticas da economia circular e em todas as políticas que possam contribuir para aquilo que nós chamamos, e não é retórica, uma utilização do responsável do plástico. Temos inúmeros exemplos das insígnias a operar em Portugal, quer as portuguesas, quer as de origem estrangeira, com ações de promoção da utilização do plástico responsável, com intervenções de variada ordem, quer no design de produto, no design das embalagens, na redução, na educação, na promoção da educação. A própria APED tem feito ações e campanhas de sensibilização para a utilização responsável pelo plástico e para a diminuição do plástico. Agora, isto é uma atitude responsável que o setor tem e pretende ter. É um imperativo para responder até à tendência, felizmente crescente, da sensibilidade dos consumidores para estas matérias. Agora, há aqui uma questão que nos preocupa muito quando estudamos estes assuntos e quando vemos propostas, iniciativas legislativas, que é, em primeiro lugar, não se pode abolir por decreto a utilização de alguns produtos enquanto não houver soluções credíveis que venham ao encontro da responsabilidade da legislação já existente, quer na utilização e manuseação da segurança alimentar e quer no manuseamento de alimentos. Não se pode ter iniciativas que não têm em consideração um trabalho que tem que ser feito, naturalmente, de investigação, de inovação, que nós não negamos que está a ser feito, mas que não produz resultados de imediato. E esta iniciativa legislativa é um caso típico de, conceptualmente, está a ser muitíssimo interessante. Do ponto de vista de impacto, tem uma relevância não só do ponto de vista dos indicadores e dos objetivos de diminuição da utilização de plástico, mas quer do ponto de vista de ser um driver para novas soluções, procura de novas soluções. Aliás, algumas das insígnias que nós aqui representamos já estão a disponibilizar soluções, naturalmente soluções piloto, para testar a validade de outras opções que venham ao encontro da abolição temporal e faseada dos plásticos chamados sacos de plástico ultraleves. Repito, estamos de princípio disponíveis e interessados em colaborar e sermos voz ativa, porque nós somos a face visível, é connosco que o consumidor vai estar todos os dias, é connosco que o consumidor pode ter uma atitude mais responsável, cabe-nos também a nós educar e sensibilizar o consumidor para estas matérias, mas... Senhores deputados, lamento, mas isto não se pode fazer em 12 meses, não se pode abolir por decreto e obrigar as empresas a terem uma mudança tão radical de comportamentos e de soluções enquanto não se fizer mais investigação, enquanto não se provarem que as soluções que existem são boas, são adequadas e que no fim do dia não vão impactar do ponto de vista do preço a vida dos consumidores. Eu parava por aqui, talvez desse a palavra à Cristina para concretizar aqui duas ou três notas que me parecem importantes.
Muito bem, pode usar da palavra.
Muito obrigada, senhores deputados, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade para receberem a APED. Eu vou ser breve e vou direto ao assunto e começava por dizer que nos revemos perfeitamente num argumentário que foi usado na exposição de motivos deste projeto de lei. Conhecemos perfeitamente que houve uma utilização massificada do plástico, desde logo porque as vantagens associadas à sua utilização são imensas, mas sabemos também que a questão da durabilidade deste material, que lhe confere tantas vantagens, confere também muitas desvantagens, especialmente se as embalagens de plástico não forem corretamente encaminhadas pelos cidadãos. E, portanto, logo aqui identificamos um problema de sensibilização que é necessário reforçar. Voltando diretamente aqui à questão, o setor do retalho está comprometido com este tema? Obviamente que sim, somos parte da cadeia de valor e queremos fazer parte da solução e as iniciativas, como já foi dito, várias insígnias têm vindo a anunciar importantes medidas neste âmbito, portanto, a resolução desta problemática já começou há algum tempo e está ainda longe do fim, sabemos que o caminho vai-se fazendo, mas olhando especificamente para a proposta legislativa que nos apresentam, aquilo que dizemos é que nos parece algo prematuro olhar para o ano 2020 como horizonte para abolir os sacos de plástico muito leves da utilização das lojas. E nós explicamos porquê. Porque não conhecemos à data de hoje soluções alternativas que desempenhem que tenham o mesmo desempenho ambiental e económico comparando com os sacos de plástico muito leves. Têm vindo a ser muitas vezes anunciados os bioplásticos como uma solução para este problema. E nós, como temos sempre uma postura proativa e queremos olhar para as soluções para podermos voluntariamente disponibilizá-las aos consumidores, fomos também ver se os bioplásticos eram efetivamente uma solução credível ou não. E a informação que temos hoje por hoje é que grande parte daqueles bioplásticos que se apresentam no mercado têm na sua composição produtos de origem agrícola. Ora, se nós sabermos que numa altura em que se fala da escassez de terra arável, estar a usar um recurso escasso, que é a terra arável, para produzir os tais bioplásticos, sendo nós, representando nós empresas do setor do retalho alimentar, temos algumas reservas de que esta origem destes produtos possa ser utilizada em grande escala. Por outro lado, como nós sabemos que o problema do plástico é o problema do seu fim de vida, fomos tentar perceber se estes bioplásticos resolviam o problema em termos da sua biodegradabilidade. E também aqui encontramos algumas reservas do ponto de vista da sua biodegradabilidade no meio natural. Portanto, quando sabemos, eles degradam sim, mas em determinadas condições específicas, e tanto quando sabemos, de acordo com a informação disponível, eles não se degradam em meio natural, o que nos leva a colocar algumas reservas se a alternativa em termos de bioplásticos é efetivamente a melhor alternativa. E parece-nos que o problema não é assim tão simples, porque o próprio grupo interministerial sobre plásticos, que foi, no fundo, instituído para criar uma solução para os plásticos descartáveis, veio também concluir que os bioplásticos, hoje por hoje, ainda não se traduzem como uma solução eficaz. E, portanto, como já foi transmitido anteriormente, têm vindo a ser testadas soluções alternativas, mas em termos de projetos-piloto, não vemos, à data de hoje, uma solução que possamos dizer que possa vir a ser aplicada em larga escala em junho de 2020. E, portanto, gostaríamos de propor que, com base nesta nossa dificuldade em encontrar alternativas que deem resposta a este projeto de lei, que repensassem a data, no fundo, da sua eliminação, até porque mesmo a nível europeu chegou a ser equacionada uma restrição para os tacos muito leves, mas ela foi retirada, exatamente porque se percebeu que não havia alternativas, e por essa razão, e também porque os retalhistas estão fortemente dependentes das soluções que lhes possam ser apresentadas pelos fornecedores, e porque estamos dependentes da inovação e da investigação neste âmbito, apesar de haver já um largo caminho desenvolvido nessa área, propomos que haja um repensar destas datas e uma clarificação da parte dos promotores desta iniciativa sobre quais as alternativas que são efetivamente adequadas para dar resposta a esta iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Obrigado. Posteriormente passamos então a palavra à deputada Elisa Apolónio, que foi a autora da iniciativa neste projeto de lei.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero muito agradecer à PED o facto de terem vindo à Assembleia da República e agradecer as considerações que fizeram a propósito desta iniciativa legislativa dos Verdes. E eu gostava de começar por dizer o seguinte. É bom que todos nós tenhamos consciência de que o problema existe. Pronto, e acho que deixaram isso claro, nós também temos essa preocupação. O excessivo uso do plástico, a excessiva dependência que nós hoje temos do plástico. Não há dúvida de que o plástico tem essas características de durabilidade, maleabilidade, relativamente à questão do preço também. São questões importantes. Agora, há aqui depois uma outra vertente, que é o impacto que neste momento este material e este uso excessivo, que é dessa questão que se trata, esse uso excessivo está a ter no ambiente e, consequentemente, depois, por via de uma cadeia que se desenrola naturalmente, evidentemente, também na saúde humana. Pronto. E, portanto, estarmos todos conscientes do problema já é importante. Agora, temos duas posturas perante o problema. Ou não fazer nada e esperar que as coisas se desenrolem a um ritmo que não temos capacidade para aguentar, ou tomamos iniciativa, somos proativos no sentido de puxar um conjunto de agentes na nossa sociedade para que essas soluções sejam promovidas o mais rapidamente possível. Há aqui uma vertente fundamental, que é a do consumidor, como bem referiram. E a questão da... Eu sou ecologista, tenho uma profunda crença na eficácia da sensibilização aos consumidores. E, infelizmente, percebe-se que essa sensibilização não se faz na medida adequada nem no tempo adequado. E, portanto, é uma vertente que eu acho que, na qual devemos apostar. Peço desculpa, mas agora tenho que beber água. Este ar-condicionado não ajuda nada.
É terrível.
Agora, a solução mais fácil sempre é empurrar tudo para o consumidor, não é? E para esta vertente da sensibilização. Muitas vezes o consumidor, que é responsável, está sensibilizado, por falta de opção, não deixa de recorrer ao plástico, por exemplo. Eu vou a um hipermercado, todos nós vamos a um determinado hipermercado, onde fazemos aquelas que vou designar desta forma, as compras do mês, não é? Aquelas compras mais volumosas, que toda a gente tem um bocadinho esse hábito. E nós trazemos para casa embalagens por falta de opção, dos produtos não existirem sem embalagem, muitas vezes, não é? E chegamos a casa e fazemos uma sacalhada de plástico para depois deitar fora. Há uma questão que levanta que eu acho que é importante, que é a questão de o que é que as pessoas depois fazem a esse conjunto de resíduos e até resíduos pontuais que vão fazendo por consumo pontual de um determinado produto ou outro. Que destino depois é que dão a essas embalagens, a este plástico? Isso é fundamental, também aqui a vertente da sensibilização é determinante, mas não só a vertente da sensibilização, da disponibilização de equipamentos para que as pessoas não tenham que percorrer longas distâncias de modo a fazerem esse depósito correto dos resíduos. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Ainda relativamente à questão do consumo, não fica tudo na vertente do consumidor, porque, como referi, muitas vezes o consumidor traz embalagens e plástico para casa por falta de opção. Pronto. Queria já descansar-vos. E por isso a vertente daquilo que é oferecido ao consumidor no mercado, para nós é fundamental. Pronto. E apresentámos, de resto, um conjunto vasto de projetos de lei aqui na Assembleia da República, alguns rejeitados na generalidade e por isso não chegaram a descer à especialidade, que visava isso mesmo, é que o mercado também dê respostas sustentáveis ao consumidor. Pronto. Agora, há uma questão que levantam que eu queria descansar-vos desde já, tem a ver com a questão da data. Os Verdes, quando apresentam projetos na Assembleia da República, nunca têm a arrogância, digamos assim, de considerar que são projetos acabados e intocáveis. São propostas, textos, e nós gostamos de ouvir os mais diversos agentes sobre a matéria e, obviamente, também os outros partidos políticos. É por isso que os debates se fazem na generalidade e na especialidade. Uma das condições, logo no debate na generalidade, que o PS colocou para a aprovação deste projeto na generalidade, foi que repensássemos a data, porque consideravam que a data era muito curta. E, de facto, a data, posso garantir-vos que não vai ficar a 2020, porque essa foi a condição que eles colocaram para a aprovação do projeto e, portanto, vai ser mais alargada. Depois desta vossa discussão, nós terminaremos o debate na especialidade, portanto, ainda não vos sei dizer exatamente o que é que vai ficar, mas também aproveito para que fique registada essa vossa preocupação relativamente à data curta que estava no projeto de lei e, portanto, fica, acho que é importante essa opinião. Quanto à questão de só tenho mais duas questões a levantar. Não se poder abolir as questões por decreto, não estou de acordo. Há coisas que sim, há coisas que não. Porque muitas vezes, por exemplo, aquilo que se fez em relação ao processo também que estamos a terminar e em termos de legislação europeia sobre a loiça descartável de plástico ou as palhinhas, quando se começou a falar da questão também não havia alternativas nenhumas, era uma coisa impensável e não havia resposta de mercado e afinal as alternativas foram encontradas. Pronto. A verdade é que muitas vezes também podem ser os processos legislativos e os órgãos institucionais a puxar para que a sociedade também acelere, digamos assim, essa resposta necessária. A questão das alternativas, uma questão que me foi colocada diretamente, eu não estou habilitada a dar alternativas. Não tenho qualificação técnica para o efeito, nem a quero dar. Portanto, a quem de direito, ou quem de direito, digamos assim, há de encontrar as alternativas necessárias. Algumas já foram encontradas, por exemplo, no pão, não é? Aquilo que nós verificamos é que em grande parte dos sítios já são utilizados sacos de papel e não sacos de plástico. Em muitos sítios ainda são utilizados os sacos de plásticos ultraleves. Pronto, aqui talvez seja uma medida que seja muito fácil abolir. Há outras que eu compreendo que precisam de soluções alternativas mais pensadas, que deem resposta, por exemplo, a determinado tipo de fruta, determinado tipo de alimentos onde pode escorrer alguma coisa, não é? Portanto, o papel não é propriamente a solução mais indicada. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e termino mesmo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que essas soluções alternativas... Não, já agora, mesmo só sobre a questão da data, que data para vocês poderia ser viável não enviando isto para as calendas?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso. Estava na Comissão de Educação e a intervenção que estava a fazer coincidiu com o meio-dia, por isso as minhas desculpas, não foi por vontade própria que me atrasei. Vou-me cingir ao que eu vi. Ouvi uma parte considerável, portanto presumo que esteja antes, mas depois ouça a audição, porque no PCP sempre que temos que dar alguma opinião vamos ouvir os contributos das pessoas que estão na área, que podem dar uma opinião mais preciosa. Penso que é consensual a preocupação com os problemas ambientais. Acho que aí ninguém, como a Luísa diz, ninguém tem dúvida. Mas passar a responsabilidade para o cidadão não resolve o problema. Não resolve o problema, mas sim resolve o problema consciencializá-lo, tentar mudar hábitos. E também ninguém quer voltar ao século XIX, que não tínhamos, na sociedade em que vivemos, é impensável mudar de paradigma de uma forma rápida e sem alterar os hábitos. Portanto, isto tem que levar o seu tempo, embora seja urgente criarmos condições para que este problema, que já se venha a resolver, mas lentamente, e se calhar é este o processo que tem que passar. Concordo quando diz que a investigação, e nós temos bons investigadores, e o Estado deveria já, o Estado e não só em parceria com outros países, deveriam estar já a resolver este problema de alternativas, de encontrar alternativas ao plástico, que não vai ser fácil, penso eu, também sou uma leiga na matéria, mas penso que não será fácil. Concordo quando diz decretar, mas eu não diria decretar, diria legislar, e acrescentaria punindo. Então aí é que não está solução nenhuma, nem punir o cidadão, nem punir o pequeno e médio empresário, também não está aí o problema. Não é, é o que eu digo, a mudança de paradigma não é fácil, temos que avançar para uma mudança de hábitos, mas tudo leva o seu tempo e tem que ser uma coisa pensada, bem fundamentada, para não cometermos os erros que podemos cometer. Sempre que se fala em reciclar, eu lembro-me sempre, e o reduzir e o reutilizar, que vem antes. Portanto, reduzir, reutilizar, reciclar. E ficar aqui dito para qualquer intervenção que o PCP faz nesta matéria, como já disse no início, nunca partimos para, pronto, surgiu-nos esta ideia, aqui vamos nós, propostas de alteração, aqui vamos nós. Nós ouvimos sempre, vamos sempre ver os vossos contributos, quer de quem é a favor e de quem é contra, dos dois lados, e tentamos pesar e avaliar e dar o melhor contributo possível. E obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava a palavra a mim mesmo enquanto deputado do Partido Socialista para dizer que, e como antes de mais agradecer também mais uma vez a informação que nos trouxeram, e dizer que o Partido Socialista nesta matéria terá sempre uma posição responsável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social e económico, e que por isso mesmo colocou esta questão da data e da aprovação na Generalidade ter que ser eventualmente repensada e reponderada outra data para a entrada em vigor deste projeto de lei. Portanto, dentro daquilo que são as preocupações, também realçar o facto da APET também demonstrar esta sensibilidade e a consciência de que estamos perante um problema que urge resolver, e dizer isso mesmo, que nós faremos certamente parte de uma solução que seja uma solução equilibrada. Passava novamente, agora enquanto deputado coordenador, novamente a palavra para a intervenção final. Muito obrigado.
Sr. Coordenador, vou-me atrever a perguntar quantos minutos temos, só para poder gerir.
Até 10 minutos.
Sim, chega perfeitamente. Muito bem, é só para eu... Gosto de ser muito equilibrado com quem trabalha comigo e que, aliás, sabe muito mais do assunto em particular do que eu. Eu serei muito telegráfico. Afinal, eu saio daqui até muito satisfeito. porque não há assim tantas diferenças de opinião sobre uma matéria essencial para o país, para o mundo, se quiserem. Há aqui alguns detalhes que eu gostaria de sublinhar. Eu concordo inteiramente quando diz que há uma responsabilidade por parte do legislador e do Estado, se quisermos, em condicionar positivamente comportamentos que vão impactar a vida das pessoas. O que eu quis dizer com não se pode acabar, vou repetir, realmente não se vai acabar o plástico simplesmente por haver legislação que o vai proibir. O que tem que haver é um conjunto de ações em paralelo em que há um quadro legislativo favorável a condicionar um comportamento positivo dos cidadãos e das empresas para que tenhamos resultados em termos de performance ambiental. Sobre isso não tenho qualquer dúvida. O que nós dizemos é que as ações têm que ser todas feitas em paralelo e com bom senso. Vou-lhe dar um exemplo por absurdo. Também é proibido deitar fora lixo quando se vai nos carros, na autoestrada ou nas estradas. É proibido deitar fora lixo e as pessoas continuam a fazer isso. Portanto, isso tem um problema de educação. Quando nós olhamos, enfim, eu sou muito suspeito, porque eu não gosto nada de dizer que nos outros países ou nos outros Estados-membros é que se faz bem. Mas a verdade é que nós tivemos os dois há muito pouco tempo nos países do Norte, precisamente a tentar perceber onde é que se está a fazer bem na utilização do plástico e na questão da reutilização. O que vemos na Noruega, na Suécia, na Finlândia, vemos países com mais de 40 anos de educação ambiental que Portugal não tem. E, portanto, nós de facto temos que andar depressa. Temos que andar mais depressa do que os outros andaram. O enquadramento legislativo é uma ferramenta que nós vemos como boa, mas tem que ser feita com conta, peso e medida para não provocar constrangimentos nas empresas, para não provocar, para o efeito ser contrário ao que nós pretendemos. Portanto, dito isto, eu até acho, Sra. Deputada, que estamos de acordo, talvez seja uma questão de semântica, mas estamos de acordo quanto a necessidade de fazer alguma coisa, de termos ações em paralelo e de termos soluções. E tudo isto leva o seu tempo. É por isso que, de facto, nós insistimos ficamos muito agradados com a sua resposta de que vai haver aqui uma reconfiguração sobre os prazos. Faz-nos uma pergunta muito direta e nós vamos tomar a liberdade de deixar um pequeno documento onde nós sintetizamos um conjunto de reflexões que podem ser pistas úteis e nós atrevermos até a indicar aqui uma data. Data essa que... Seria indicativa e seria interessante que fosse, porque nos parece, face ao que estudámos, ser uma data razoável para termos soluções, termos já a consciência de que em paralelo com outras soluções relativamente ao plástico e a outras utilizações, se fizermos isto em conjunto, vamos conseguir ter um efeito muito maior. Termino com isto, mudar hábitos e a educação ambiental é algo que felizmente a APED e os seus associados podem gabar-se de estar a fazer um caminho já há muito tempo. Falou aí bem, fico muito contente que vá também aos nossos hipermercados, esteja sempre à vontade. Temos, que também provavelmente também é o nosso associado, portanto nós temos, é importante também que os seus deputados, que nós temos 160 associados do retalho alimentar e não alimentar. Hoje estamos aqui a falar um bocadinho mais do alimentar, mas nestes 160 associados, 2/3 são do não alimentar, e estou certo que quando recorre a cultura e a outro tipo de necessidades, vai também estar entrando. Portanto, vão passar a lembrar-se muito mais da APED cada vez que entrarem numa loja do retalho alimentar e não alimentar. E vai ver em todas que há tem havido um esforço enorme no sentido de apresentar soluções, como disse e bem, o que o consumidor procura. O consumidor tem uma consciência, os nossos filhos têm uma consciência ainda maior que a nossa e são eles também impulsionadores de alterações de comportamento. Portanto, nesse caminho estamos de mãos dadas claramente. Agora, tem que haver bom senso, tem que haver algum equilíbrio. Nós queremos continuar a ser competitivos, competitivos para oferecer as melhores soluções aos consumidores. Também falou nos consumidores, também me agrada muito, porque, de facto, nós não queremos, e a solução anterior relativamente aos sacos de plástico, nós não queremos passar esse ónus para o consumidor. Queremos que haja aqui equilíbrio. E com isto julgo que... termino com isto, que são a questão das oportunidades para a investigação, que a Sra. Deputada também falou. As nossas universidades e os nossos centros de investigação têm concorrido e têm participado em inúmeros projetos nacionais e europeus de procura de soluções que focam precisamente as questões do retalho. Soluções do ponto de vista de novos produtos, de ergonomia no desenho das embalagens, para no fim do dia trazermos cada vez menos plástico para casa, mas também, sobretudo, trazermos menos plástico que possa ser reciclado e reutilizável, que é também um esforço que estamos a fazer. Cristina, não sei se o coordenador permite.
Muito obrigada. Só para terminar e complementando o que foi dito, dizia só que, e pegando nas palavras também anteriores que ouvi, não queremos passar a responsabilidade só para os cidadãos, com certeza que não, nós não queremos fazer isso, mas gostaríamos que compreendessem que também não é possível passar apenas a responsabilidade para os retalhistas, porque os retalhistas são o elo da cadeia e estão fortemente dependentes das soluções alternativas que lhes são apresentadas. E, portanto, fazem-no à medida daquilo que existe disponível no mercado. A aposta na inovação é muito grande e vai continuar a ser, mas precisamos de mais tempo para estudar soluções. E pegando as soluções alternativas, nós sabemos que elas vão aparecendo, a nossa dúvida é que elas tenham um desempenho económico e ambiental melhor do que aquele que nós temos no mercado. E como compreendem, nós não vamos querer confundir o consumidor em apresentar soluções que à partida poderão ser melhores, mas efetivamente não são. Portanto, as tomadas de decisão são responsáveis e qualquer mudança tem que ser feita com base em critérios. E nós precisamos é de critérios que nos deem segurança do ponto de vista da funcionalidade e do desempenho ambiental. E por último, dizia só que, do ponto de vista das embalagens, é necessário dizer também que isto é um aspecto que tem grande relevância para o retalho alimentar, dizendo então que as embalagens de plástico têm uma grande vantagem do ponto de vista da proteção do produto e da prevenção e do aumento da longevidade dos produtos. E é um aspecto muito relevante, especialmente no caso dos perecíveis, e portanto nós não queremos resolver aqui um problema do plástico e criar um problema de desperdício alimentar. Temos que arranjar aqui um equilíbrio entre as duas valências e é por essa razão que as decisões do retalho têm sido ponderadas e não há mudanças radicais, porque não queremos resolver um problema e criar outros. E para terminar, dizia só, para mostrar que os retalhistas de facto têm vindo a desenvolver um largo caminho, que houve um conjunto de iniciativas que foram anunciadas no ano passado, redução da sobre-embalagem, passagem de embalagens de vários materiais para monomaterial, aposta no reutilizável, incorporação de matéria-prima reciclada em novos materiais e no conjunto dos associados da APED, após um ano de implementação no conjunto de medidas, foi possível estimar uma poupança em material plástico superior a 4.300 toneladas, permitindo evitar um total de 368 milhões de unidades de artigos em plástico descartável. Isto para mostrar, efetivamente, que não estamos parados, estamos a desenvolver o nosso trabalho, precisamos é de alternativas que sejam credíveis. Obrigada.
Muito obrigado. Queria então mais uma vez agradecer os contributos da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e dar por encerrada esta audiência. Muito obrigado.